Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus continua as controvérsias a respeito do sábado. Na realidade, quem continua a controvérsia são os fariseus, os mestres da lei, que estão em cima de Jesus. E a conclusão do Evangelho de hoje é que eles ficam com muita raiva e começam a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Bom, qual é a ocasião desta nova controvérsia? É o fato de que Jesus entra na sinagoga para ensinar, como ele costumava fazer. E ali, um homem cuja mão direita era seca está presente. Dessa vez, Jesus é quem toma a iniciativa, né? Chama o homem para que ele se levante, fique no meio, e então questiona todos os presentes. Se é possível ou não fazer o bem ou o mal no dia de sábado. Então, ele pede, estende a tua mão, e a mão do homem fica curada. Bom, esse é um resumo do Evangelho, mas o que é que esse Evangelho quer dizer? Bom, primeira coisa, nós temos que entender o que é que ele significa historicamente. Historicamente, Jesus está ensinando, está mostrando que aquilo que Deus fez no Antigo Testamento, né, preparando um povo bem disposto para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus tinha dado as leis, Deus tinha dado uma série de normas, etc. Deus fez isso tudo para que o povo, num processo de conversão, num processo que a gente pode chamar de educacional, fosse realmente preparando seu coração para amar, e amar cada vez mais, e poder ter fé quando Jesus viesse, e poder ser livre para amar. O que acontece é que, por egoísmo dos seres humanos, e por astúcia de Satanás, todo o sistema que Deus havia colocado para a nossa salvação, para nos aprender a amar, estava sendo transformado pelos fariseus e pelos mestres da lei num sistema de correntes, de cadeias, em que as pessoas tinham que observar aqueles preceitos e o essencial, o mais importante, que era o amor, estava deixado de lado. Então, essa é a realidade histórica e é isto que levou Jesus, né, a ser tão intransigente com os fariseus e os mestres da lei. Né? Você poderia dizer assim que Jesus podia ter criado conflitos com coisas mais importantes, ele devia estar enfrentando Pilatos, o imperador romano, sei lá o quê. Por que é que Jesus, né, resolveu enfrentar esse grupo de homens aparentemente piedosos, ou seja, homens religiosos? Mas exatamente por que eles estavam paralisando a única coisa que era capaz de nos salvar? Ou seja, eu não estou querendo aqui desprezar o poder que os opressores políticos têm, né? O Império Romano era uma opressão política. Eu não estou aqui querendo desprezar o poder que, por exemplo, o sistema de pecados, né? A vida devassa que, por exemplo, os pagãos viviam, de sexo desregrado, de todo tipo de apego material, etc. Eu não estou desprezando nada disso. Tudo isso é problema. Mas acontece que todos estes problemas podiam ser curados e tinham cura se as pessoas se abrissem para a graça e se abrissem para Jesus. O problema é o seguinte, os fariseus e os mestres da lei estavam travando isso, travando o processo, né? Ou seja, fazendo aqui uma comparação para você entender do que é que eu estou falando. Imagine que no mundo, né, Jesus chega aqui e tem no mundo doenças enormes, doenças espirituais enormes e terríveis. Pois bem, ele vem trazer o remédio. O que acontece é o seguinte, os mestres da lei e os fariseus estavam travando a distribuição do remédio, impedindo que as pessoas tivessem acesso à única coisa que podia curá-los. E é por isso que a primeira coisa que Jesus tem que enfrentar é essa oposição. Por quê? Porque os mestres da lei e os fariseus transformaram o próprio sistema de leis que Deus tinha inspirado para preparar o coração dos povos, o povo e ensiná-los a amar, num sistema em que as pessoas esqueceram do amor e estavam tendo a si mesmos como referências, ou seja, né, uma opressão de eu quero, eu vou fazer, eu vou obedecer, eu vou fazer as coisas como se eu fosse o Salvador. Eu pudesse salvar a mim mesmo através da obediência. Veja, Jesus aqui claramente mostra, nesta cura do homem com a mão paralítica, que o sistema criado pelos fariseus e pelos mestres da lei é um sistema que realmente é uma mão seca. Ou seja, o homem está com a mão seca, ou seja, ele é incapaz de realizar obras. A mão dele está parada, está paralisada, está seca, atrofiada. E é isto que estava acontecendo com o coração das pessoas. Estavam incapazes de amar, incapazes de perdoar, incapazes de ser misericordiosos, incapazes de se abrir para a graça de Deus, que era a única que é capaz de nos dar a capacidade de amar. Ou seja, como é que... Eu quero que você entenda, como é que a gente ama? Como é que funciona esse negócio? Como é que nós somos capazes de amar, por exemplo, do jeito que os santos amam? Né? Como é que os santos eram capazes de perdoar? Como é que, sei lá, Santa Rita foi capaz de perdoar os assassinos do seu marido? Né? Como é que Santa Mônica foi capaz de ter tanta paciência até a conversão de Santo Agostinho? Como é que, sei lá, São Luís Gonzaga era capaz de tanta castidade, de tanta pureza? Tudo isso, gente, é capaz. As pessoas, os santos, são capazes de receber isso porque eles recebem a graça de Deus, estão abertos à graça que vem, abertos a Jesus. Se São Luís Gonzaga quisesse ser casto por uma lei férrea, não é? Em que, com suas forças humanas, ele se propusesse a castidade, ele poderia até alcançar uma certa castidade, mas essa castidade não seria profunda, não seria perene e não seria autêntica. É a graça de Deus que nos torna capazes de amar. Todas as outras coisas que a gente quer fazer com nossas próprias forças, desprezando a graça de Deus, tudo se transforma em algo instável e algo que, no fundo, se torna um peso, um fardo. Vou fazer uma comparação para você entender. Imagine um homem casado. Ele sabe que tem que ser fiel à sua esposa. Mas imagine que ele tem zero amor pela sua esposa. O coração dele é um coração paralítico, como a mão atrofiada desse homem. Bom, todas as outras mulheres mais bonitas, mais elegantes, mais sedutoras, vão ser mais atraentes para ele. E ele vai ficar vivendo um tormento a vida inteira. Não, eu tenho que ser fiel à minha mulher. Não, não posso pensar naquela lá. Não, não posso pensar naquela lá. Não, não posso pensar naquela lá. Isso vira uma opressão. Isso vira uma verdadeira neurose. Mas se esse mesmo homem, querendo ser fiel à sua esposa, amasse profundamente a sua esposa, com ternura, com carinho, com afeto, com aquele amor, né, que verdadeiramente enleva. Bom, a partir daí, seria leve. Observar a lei do não adultério, observar a lei da fidelidade matrimonial, para ele que ama, seria maravilhoso. É isto que Jesus está tentando ensinar. Ou seja, os fariseus e mestres da lei transformaram tudo o que Deus tinha ensinado numa espécie de neurose. opressora. E Jesus está tentando dizer, olha, para com isso. Estende a mão, deixa eu curar vocês. Deixa eu curar o coração de vocês. Para que vocês entendam que o amor transforma tudo. Vocês vão poder observar todas essas leis de forma mais leve. Jesus não está jogando fora as leis. Jesus está dizendo o que é que verdadeiramente é a razão de ser das leis, que é ter um coração livre para fazer o bem, para amar, curar esta mão atrofiada, esta mão que já não é capaz de operar, de realizar obras de amor, obras divinas, obras de misericórdia. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.